como fazer uma mulher gozar em 7 minutos?
Começa por aí, né? Eu já acho que nem todas as mulheres vão gozar em 7 minutos. Não vai, não, isso não existe, né? Não vai existir um 100% de mulheres que vão chegar ao orgasmo em 7 minutos. Então, com certeza, eu vou deixar a desejar para muitas mulheres, talvez a maioria delas acontece. Mas assim, como eu já havia dito, existem as pré, né? Existem as pré ali, existe ali, pô, tal da linguinha malandra, existe. Existe o dedinho dedicado, né? Existe o beijinho no pescoço satisfatório, sabe como é que é? Existe aquele carinho, aquele carinho consciente. Então, né, não é só os 7 minutos ali de ato que vai fazer com que a mulher chegue no orgasmo. Não, nem creio nisso e acho que né, acontece em raríssimos casos. Mas pode acontecer, e eu inclusive adorei o apelido aí, adorei, eu vou assumir pra vida o apelido aí, 7 minutos, achei bastante minha cara, funciona, é o que eu sou.
Legal, Wellington, bom que você leva na brincadeira junto as coisas, e é isso aí. Eu gostaria depois que você respondesse também pra gente se as preliminares estão inclusas nos 7 minutos, ou se elas têm antes, né? Porque daí, gente, meu Deus, né? A gente acabou de ouvir uma história maravilhosa aqui de um sexo tântrico. Imagina que coisa delícia dos cheiros, dessa troca de carinhos, dessa troca de toques, né? Eu fiquei muito curiosa aí para me aprofundar nessa coisa do sexo tântrico. E eu acho que é um bom tema para um próximo programa, meninas. E a gente tá aí pertinho do Dia dos Namorados. E a gente tem que pensar nisso, né? Seja o teu parceiro homoafetivo, seja o teu parceiro heteroafetivo, é muito importante a gente pensar no prazer do outro e no nosso próprio prazer, porque afinal a gente só vai chegar a um orgasmo se a gente estiver bem com a gente e se a gente se preocupar em conhecer os nossos corpos, né? Os ouvintes mandaram algumas perguntas, tanto para a Andréia, para a Amanda, para mim, e uma das perguntas que eu recebi foi muito engraçada. Engraçada não, né, gente? A gente dá risada, às vezes, com alguns temas relacionados ao sexo, mas é porque é bobagem, né? Mas eu recebi uma pergunta assim: meu pênis é muito fino, tem algo que eu possa fazer para engrossá-lo? A pessoa perguntou isso pro Elton do Amaral. Será que o Elton sabe responder essa pergunta? Será que ele já conversou, às vezes, com algum amigo que já passou alguma dica nesse sentido? Existe algo que você possa fazer para melhorar não a performance sexual, mas a performance física, né, do pênis? Então ele está perguntando aqui.
Em relação à performance física, é aceitar, não existe. Até existem uns procedimentos, na verdade, de enxerto, mas assim, não são recomendados, inclusive, e dizem, né, que não vale muito a pena. Então o lance mesmo é aceitar e assim, perguntar para as mulheres, porque eu creio que nem tamanho, nem a espessura vai fazer com que seja tão muito melhor ou tão muito pior. Existem tamanhos bons para tais mulheres, espessuras boas para tais mulheres, mas isso não é um fator determinante para que o sexo seja nota 10 ou nota 0. Então é aceitar mesmo a espessura do amigão e seguir legal, não tem segredo.
Com certeza. Opa, isso, Pei. Com certeza, eu acho que muitos dos procedimentos, a gente já conversou isso em programas anteriores, que as pessoas fazem para tentar mudar o órgão sexual aí, podem até acarretar em doenças, inflamações, né? Às vezes, ver alguma dica furada, assim, né, de como fazer essa questão. O Vladimir perguntou até aqui, ele escreveu pra gente, deixa eu dar uma atualizada aqui nas... será que tamanho importa ou tem que saber usar? Eu adoraria fazer essa pergunta para a Andréia, que é mais desbocada aqui, né? Para nós mulheres, eu acho que sim, tem que saber usar, e sim, tamanho também importa, influencia, né, de alguma forma. Se você não souber usar e não for também assim muito vantajoso fisicamente, acho que a questão vai ficar bem triste para a pessoa, né? Outra coisa que uma ouvinte mandou aqui, a pergunta é: os homens acreditam ainda que o sexo britadeira, estilo britadeira, dá prazer? o que que seria o sexo estilo britadeira? Eu acho, eu imagino que é aquele sexo meio automático, pá, 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 pá. Vocês acham, gente, que esse tipo de sexo dá prazer, Amanda? Amanda prefere transar com mulheres, né? Mas talvez porque ela teve alguma experiência de sexo britadeira terrível, né? Então, vamos saber o porquê que a Amanda prefere transar com mulheres e o que que ela acha dessa pergunta da nossa ouvinte. Depois o Elton também responde.
Eu quero fazer uma colocação. Eu prefiro mulheres porque eu sou bissexual e eu gosto mais de mulheres. Assim, não porque eu tive uma experiência ruim com sexo britadeira. É, já tive experiências com esse sexo britadeira? Tive. Já tive momento de olhar assim e falar, filho, vá pra casa. Vá pra casa, porque é sem tempo. Assim, né? Tipo, eu acho que esse sexo britadeira entra muito numa questão assim, do prazer só masculino. Né? Sabemos que o nosso prazer feminino é diferente. Então o cara chega, o cara não faz uma preliminar, o cara não te deixa com tesão, não te deixa molhada, vai lá, joga um guspe e acha que é isso, gente. Mulher com tesão fica molhada, entendeu? Você não precisa ficar lá guspindo pra ter uma lubrificação. Então é mais ou menos por aí, assim, né? Mas eu gosto de sexo com mulheres porque eu sinto mais tesão e vou fazer o quê? É isso.
Amei sua resposta, amiga. E total você, né? Tipo Shrek, né? Mas é isso aí mesmo. E eu já provoco porque eu sei o que, que vem por ali, né? Então a gente sabe, e essa é a resposta que eu queria ouvir. Amanda, te amo, de paixão, né? E a gente recebeu aqui, ó, a Juliana colocou, existe uma capinha que engrossa tipo camisinha, já vi num sex shop. Então, né, aí as pessoas que têm pau fino já tem uma solução aí, usa essa camisinha que engrossa. O Elton até deu uma risadinha ali, ha, 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 já usou, certo? Então... Você já usou a capinha que engrossa, Elton?
Então, não usei a capinha que engrossa, mas eu tenho... Ah, inclusive aqui, eu vou mostrar pra vocês, tem um brinquedinho aqui que... Show de bola, mas é o... É uma... Não sei, inclusive, porque tá na minha mala, faz bastante tempo que tá aqui. É uma capa peniana aqui, ó. Flávia?
Tem um egg maravilhoso. Minha amiga vem.
Capinha peniana e tal. Show de bola. Daí aqui, ó. Isso talvez possa ser uma solução, inclusive, né? Pra aumentar a espessura do pênis. Por causa das pessoas acham que tem o pênis fino. Coloca aqui, ó. Capinha peniana. Fera. Veste ali. Tem um dragãozinho aqui na ponta que, na verdade, eu não gosto muito. Acho um pouco desnecessário, mas tem aqui, comprei uma vez aí, show de bola, tem esse lance aqui, mas nunca usei esse preservativo que engrossa o garoto.
Aqui o Vladimir mandou, prazer tem que ser para ambas, principalmente para a mulher primeiro. Sim, Vladimir, hoje faz falta a gente não ter a Aline aqui para trazer essa especificação dentro da psicologia melhor para a gente, porque muitos homens esquecem, sim, na hora do sexo, do prazer da mulher. A gente sabe que isso é frequente. E isso é muito triste também, fruto de uma sociedade patriarcal. Alguns até incriminam a mulher por ter prazer, né? E por falar, e a mulher que fala de sexo também é muito incriminada dentro da sociedade. E essas coisas a gente tem que começar a abrir e mudar, eu acho que é muito importante. Nos bastidores, eu conversando com as meninas sobre isso... E a gente pensou, a Amanda surgiu com uma frase, ai, mãe também transa. E eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui no programa, pra gente não criar esses tabus de quem pode, quem não pode transar. Ah, a pessoa tem que ser jovem pra fazer um sexo gostoso. Não, ela pode ter a idade que ela quiser, ela pode ser do jeito que ela quiser, ela pode ter o corpo que ela quiser, pode ter o pau fino, pode ter o pau grosso. É indiferente. E a gente está aqui aberto para ouvir as experiências de todo mundo e também as dúvidas de todo mundo. Teve mais uma pergunta que me mandaram aqui. É verdade que mulher ejacula? E eu fiz uma pesquisa sobre isso, é uma curiosidade também que eu tinha, assim, né? E já fiz essa pergunta em outros momentos. A gente já trouxe também no Rádio Love essa pergunta. E a ejaculação feminina acontece quando a mulher libera um líquido pela vagina durante o orgasmo. Sendo semelhante ao que acontece no homem durante a ejaculação do esperma, né? E embora possa ser conhecida como squirting ou squirt, não sei como é que fala inglês, gente! Meu Deus, meu inglês terrível, né? Inglês do interior da coluna aqui. que é o que acontece quando a mulher libera urina durante a atividade sexual, e a ejaculação feminina é ligeiramente diferente, uma vez que o líquido liberado não é apenas urina, mas também possui uma substância semelhante ao ácido prostático produzido pela próstata do homem. Então, vai lá, pergunta pro Elton. Alguma mulher já ejaculou durante alguma relação sexual contigo, Elton?
Já. É squirt, né? Que é esguichar mesmo. É, já tive essa experiência aí, que são raríssimas, na verdade, mas já tive essa experiência 3 vezes na minha vida, assim. Eu, inclusive, acho bem da hora, tipo, acho bem legal. Eu chapo, acho massa, assim. Tem pessoas que acham estranho, inclusive, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, esses tempos atrás aí, sobre isso, assim, pra saber se. Perguntei, né, pro meu público ali, se eles sabiam que isso acontecia, que isso existia e tal. E muitas pessoas, inclusive, achavam que, tipo, era xixi, né? E não é xixi, tipo, é um processo, né, do corpo da mulher ali, onde rola um esguicho mesmo, né, no ato sexual. E tive bastante relatos, inclusive, de meninas que responderam que sentem essa sensação de querer esguichar, de querer soltar alguma coisa, mas prendem porque acham que é xixi e que não querem fazer isso no meio do ato sexual. Eu achei curioso, né, porque pô, é algo comum, é algo que todo mundo deveria saber. Educação sexual era pra estar aí pra isso, né? Mas muitas pessoas não sabem, inclusive se reprimem de fazer algo que é natural do corpo. Então, respondendo a pergunta, sim, já tive essa experiência e particularmente acho da hora.
Ah, que
licença,
bom,
Lu.
Oi, Andréia.
Deixa eu fazer uma pergunta pro Elton aqui, que essa pessoa, desde quando eu postei que o Elton seria nosso entrevistado, já fez essa mesma pergunta umas 5 vezes. Elton, você vai passar o Dia dos Namorados com a ficante, com a ex, ou com gente nova no seu pedaço?
Nossa, interessantíssima essa pergunta, hein? Inclusive, eu acho que sei quem que fez. Cara, vocês, assim, pelo que vocês perceberam, eu não fico em cima do muro, né? Eu não tenho por que eu ficar em cima do muro. Eu não sou esse tipo de pessoa. Só que eu realmente não sei. Eu só não sei. Não sei mesmo o que vai pintar aí no dia 12. Possivelmente, com pandemia, eu passo sozinho, tranquilamente em casa, né? Sei lá, tomando minha.
E que tal convidar a pessoa que fez a pergunta, que é quem você desconfia, posso te confirmar depois quem é, e convidar ela pra passar com você?
Não seria uma má ideia, seria uma ótima ideia, inclusive. Show de bola. Inclusive, eu sei quem que
é. Eu acho que sabe. Essa é uma das, eu vou deixar rolar aí, eu tenho mais 2 perguntinhas aqui e faço na sequência.
Massa.
Ah, daí já manda bala nas perguntas. Eu queria perguntar pra Amanda. A Amanda saiu ali do vídeo, mas acredito que ela já deve estar retornando. Amanda, no sexo homoafetivo, existe essa preocupação das duas pessoas aí, né? No caso da Amanda, no sexo homoafetivo de mulheres. Existe essa preocupação das duas buscarem o prazer uma da outra, das duas gozarem? Ou essa questão é mais livre, assim, às vezes uma goza, às vezes outra goza, como é que é?
Então, assim, eu nunca fiquei com ninguém que não se preocupasse com isso, né? Então, eu acho que não é nenhuma preocupação, né? Mulher, ela é tão maravilhosa, assim, de se tocar, de se sentir, de ter essa troca. E como saber o que é bom, assim, o que gosta mesmo, né? São 2 corpos femininos, assim. Então, eu nunca peguei alguém que simplesmente se preocupasse, uma mulher que se preocupasse só com o prazer dela, né? Então, acho que não consigo responder, assim. Porque é uma troca tão mútua, né? E diferente de passiva, ativa. Tem essa questão também, né? Do passivo, do ativo, do relativo. Eu prefiro colocar como são 2 mulheres ali, né, se pegando, gostoso, vamos aí, vamos gozar, porque é bom, né, gozar nossa, faz bem pra tudo, inclusive, ó, gente, isso tá bom. E é isso.
Legal você levantar essa questão do passivo e ativo, e se a gente tiver ouvintes homossexuais conversando, é uma curiosidade que eu tenho, é se sempre existe essa diferenciação na hora do sexo, a parceira passivo e ativo, às vezes a pessoa faz os dois papéis, o outro também vai fazer os dois papéis, como é que fica essa questão no sexo homoafetivo? Isso rola então, né, Amanda?
Essa é uma questão, assim, cara. Eu não gosto de colocar como os dois vão fazer os dois papéis, né? É a mesma coisa que chegar e perguntar, assim, quem é o homem da relação. Gente, não tem isso, né? São duas pessoas que gostam de se pegar, que sabem transar, que gostam de transar, entendeu? E ali, entre quatro paredes, né? Em cima de uma cama, no sofá, na mesa, na sala, tudo vale. Vamos aí?
Ó, a Juliana Moura escreveu aqui, que gozante essa Amanda. A Juliana Rocio Abonete também acabou de dar um alô aqui pra gente. E a Andréia colocou vivo o orgasmo. Andréia, traga as suas duas perguntas, que a gente já tá no limite do tempo quase encerrando. Traga as duas perguntas aí que você tem pro Elton.
Eu tenho perguntas pessoais, assim, porque não é perguntas feitas, depois eu vou ler as outras perguntas. Elton, pro homem também, tem o gozo e tem o orgasmo?
Não, até onde eu saiba, não. Eu acho que uma coisa é inerente à outra. Não sei nem se a palavra seria inerente, eu acho que é uma coisa só. O gozo é o orgasmo. Pra nós homens.
Né? Pra mim, como mulher, eu tenho gozo e tenho orgasmo. Uhum. E outra pergunta. Depois do orgasmo, o homem, ele também, tipo, tem aquele... Ai, não me toca, peraí, deixa eu ficar no meu espasmo aqui, daqui a pouco a gente fala. Ou tipo, não, sou que grito e chupão.
Existem duas situações. 95% das vezes, essa situação é... Deixa eu ficar tranquilo aqui, porque... É preciso que meu corpo se recupere. Mas... já eu sei que acontece, né? De chegar ao orgasmo e ainda conseguir se relacionar. É bastante difícil, assim, mas acontece.
Tá,
bom, é bastante difícil pra mim, né? Deixa só retomar. Difícil pra mim, pode ser que outros homens consigam fazer isso com bastante frequência. Não, eu não sei. Pra mim é 95% das vezes
é. É o meu lugar de fala e não representatividade, né?
Isso, exatamente.
Então tá. E uma pergunta...
Ai, tô achando muito fraco esse papo aí, vou falar pra vocês, pra mim. Tem que continuar, gente, não tem essa, se a coisa tá boa, aquela memória a noite inteira. E eu acho que alguns ouvintes vão concordar comigo aí, porque a gente até vai ter ouvinte, que o Vladimir, que falou que fica uma hora ali, né? Então vai lá, Vladimir, você acha também que o sexo tem que rolar a noite inteira? Quando é bom, ele vai acontecer a noite inteira, termina, vai outra, termina, dá aquela descansadinha, toma uma água, manda outra... Como é que é aí? O Elton dos 7 minutos ali é uma só e beleza. Tchau.
Eu tenho uma pergunta pro Vladimir. Vladimir, essa tua posição aí é sexo oral? Tu só fala? Ou é prática? Tu faz? Mas voltando às perguntas do Elton que eu recebi no Instagram, é que...